Dando continuidade, a palavra está franqueada à vereadora Nádia Janara Magalhães Miranda de Melo.
Mais uma vez, bom dia, excelentíssimo presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores, público presente, né, em especial aos professores, aos pais que estão aqui hoje reivindicando. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Esta casa é o espaço de vocês. Tem todo o direito de vir aqui reivindicar. Sejam bem-vindos. Mas hoje, senhores, eu quero falar diretamente para o senhor prefeito, que deve estar aí na casa vizinha, certo? Também para o líder do prefeito, que não está aqui presente hoje, infelizmente, certo? Porque, senhores, nós olhamos nas redes sociais da prefeitura, olhamos nas redes sociais do senhor prefeito, nas redes sociais do líder da situação, o vereador que não está aqui presente hoje, certo? E o que nós vemos na rede social é como se Baixa Grande estivesse organizada de ponta a ponta. Como se não houvesse nenhuma estrada esburacada, como se não houvesse nenhuma rua oferecendo verdadeiros riscos à população, como se a saúde do nosso município estivesse a mil maravilhas, como se a educação do nosso município estivesse a mil maravilhas. Mas, né, o vereador, líder da situação, ele chega aqui nesta casa e faz e fala mil e uma promessas. Promessas essas, senhores, que nunca são realizadas. Nunca. Mas eu quero chamar a atenção de todos vocês. Eu quero chamar a atenção de todos vocês que essa não é a realidade do nosso município. Não é a realidade que eles mostram nas redes sociais. Quero chamar atenção para falar que esse é o governo da propaganda. Mas uma propaganda que não tem mais nenhuma credibilidade com o baixagrandense. Nenhuma. Prova disso está aqui hoje. Pais se manifestando, professores se manifestando, enfim, todos aqui. Mostra a falta de credibilidade, a falta de confiança do governo que está atualmente. Eu quero dizer ao senhor prefeito que não se constrói uma cidade apenas com propaganda, apenas com aplausos. É preciso ouvir a voz do povo, porque o prefeito não foi receber esses pais que estavam se manifestando em frente à prefeitura. Porque o líder da oposição não veio hoje para a sessão. Porque o líder da situação, não foi para a frente da prefeitura ouvir esses pais que estão clamando por uma educação de qualidade para seus filhos. Eu tenho certeza, senhores, que o excelentíssimo prefeito, ele não está ouvindo ninguém. Ele não ouve nem mesmo as pessoas que votaram nele, as pessoas que confiaram nele. Parece que nessa gestão o prefeito só ouve uma única voz. Uma única voz. E podem ter certeza que essa única voz que ele está ouvindo está trazendo malefícios para o nosso município. Está trazendo prejuízos para os baixagrandenses. E isso nós não podemos aceitar, nobre presidente. Uma única voz mandando e comandando o nosso município. Voz essa que não é a do prefeito. Vamos tomar uma posição aqui nesta casa, diante de toda essa situação, porque é muito estranho para nós as coisas que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Essas últimas semanas, eu também como professora, eu ouvi relatos de pais desesperados lutando por uma educação de qualidade para seus filhos, que estão há 2 anos longe da sala de aula presencial devido à pandemia. Esse governo tem 1 ano e 3 meses agora fazendo no mês de março. Infelizmente, não mostrou ainda, senhores, para que veio. O que é que está sendo feito com tantos recursos, com tanto dinheiro que se recebe, não só para a educação, mas para a infraestrutura, enfim, para a saúde, para tudo, e nós não vemos nada. O que estamos vendo é uma verdadeira bagunça, uma imensa falta de organização. Eu quero dizer aqui aos senhores pais que não me acompanham nas redes sociais, no Facebook, Instagram, nos grupos do WhatsApp, que quarta-feira eu fiz até um vídeo postando para a comunidade baixagrandense, onde eu fiz uma denúncia no Ministério Público Estadual, pedindo a intervenção do Ministério aqui em nossa cidade em relação ao transporte escolar. Porque essas duas semanas, pais, mães que estão aqui, eu presenciei, eu vivenciei cada sofrimento de vocês. Eu, como mãe, como professora, digo aos senhores, na sala de aula, às vezes, chegava correndo 7:30 da manhã na escola, às vezes, até sem café. Sabe por quê, nobre presidente? Meu celular começava a tocar 6:30 da manhã, as mães desesperadas. Pró, dá um jeito aí que meu filho está sem ir para a escola. Pró, o carro não passou ainda. Pró, vem fazer um vídeo aqui, porque nós estamos no sol e na chuva e não tem ninguém para dar uma resposta para nós. Foram duas semanas de desesperos para esses pais e alunos que estão fora de sala de aula por irresponsabilidade do prefeito. E não adianta vir com desculpas, dizer que foi um contrato com tal empresa, ou seja o que for, que nós sabemos que é mentira. O que aconteceu é porque eles são incompetentes, são irresponsáveis, eles não ligaram para a educação do filho de vocês. Porque como é que no mês de novembro, marca para iniciar as aulas dia 1º de fevereiro, e não tem nenhuma licitação do transporte escolar, a licitação foi acontecer no dia 22 de fevereiro, isso aí não tem desculpas, não tem justificativa, a não ser essa que eu estou falando. Incompetência, irresponsabilidade da gestão. É só essa. Isso cabe ao senhor prefeito tomar pulso da situação, tomar pulso, tomar conta do nosso município. Afinal, senhores, nós pagamos muito bem para o senhor prefeito administrar a nossa cidade. É um salário bom. Além do salário, o prefeito tem todas as regalias que nenhum de vocês tem, que nenhum de nós tem. Então, nós temos que cobrar dele, porque ele é o responsável por toda essa bagunça que está acontecendo na educação do nosso município. Mas, além do transporte escolar, além dessa denúncia que eu fiz ao Ministério Público, pedindo essa intervenção aqui, senhores, eu quero falar também que tem várias escolas fechadas. Várias. A creche até hoje está fechada. Até hoje. Temos professores aqui. Quantos pais, quantas mães que precisam trabalhar, senhor presidente, para ganhar o seu pão do dia a dia? Não pode, porque não tem onde deixar seu filho para trabalhar. A creche fechada. Mais de 2 anos. Isso é um absurdo. Nós não podemos, essa casa, de forma alguma, não pode cruzar os braços, fechar os olhos e fazer de conta que nada está acontecendo no nosso município. Vamos arregaçar as mangas, vamos ajudar essas mães que tanto necessitam do nosso apoio, da nossa palavra, para poder trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Por que a creche não está funcionando ainda? Incompetência. Como é que vai iniciar as aulas 10 de março e no dia 10 de março, dia 15, começa uma pintura na creche? O que é que está acontecendo? Qual a justificativa dessa gestão para um absurdo desse? Então, são coisas que nós não podemos aceitar. São coisas que, quando eu vejo uma mãe chegar em minha casa pedindo uma cesta básica, pró, eu tenho 4 filhos, eu tenho 5 filhos, eu não tenho com quem deixar minhas crianças, eu não posso trabalhar, a creche está fechada ainda. Nós vamos falar o quê? Que segurança nós podemos dar a esses pais? Então nós temos, eu até quero deixar aqui um requerimento, nobre presidente, verbal, convida a Secretaria da Educação, convida o prefeito para vir aqui em uma reunião conosco, para a gente discutir todas essas questões que estão acontecendo na educação. Porque, além de tudo isso, nós temos ainda a ditadura do prefeito. A ditadura do prefeito em Calma. A ditadura do prefeito em nos receber para qualquer situação. Sexta-feira, tínhamos uma reunião com a comissão, fui convidada pela comissão e até mesmo pelo senhor prefeito em uma reunião anterior, e chegou lá, ele nos recebeu. Uma ditadura com arrogância que é difícil para nós, sabe, tolerar e suportar tanta arrogância, porque ele é apenas o empregado do povo, é o empregado de todos vocês aqui e nós que pagamos a ele. Além disso, eu quero deixar um pedido aqui. Ontem nós tivemos uma palestra com o doutor Severiano Alves, procurador federal, que veio falar sobre o piso, o reajuste salarial do professor. Nada mais justo, nada mais merecido, porque é um trabalho árduo estar na sala de aula, é um trabalho árduo estar ali tomando conta de 36 adolescentes, 40 jovens, crianças. Então, o professor tem que dar conta. Nada mais justo do que esse reajuste salarial para os demais professores. Eu quero dizer a vocês que nós sabemos que existem dois sindicatos aqui no nosso município. Esses sindicatos têm que se unir, certo? Para que possa lutar juntos pelo mesmo objetivo. O Sindicato dos Servidores Públicos está aqui presente hoje, lutando, brigando, né, pelo seu reajuste e em apoio aos pais que estão aqui lutando pelo transporte escolar. O sindicato, nós sabemos que é nosso representante. Nosso representante tem a carta sindical e pode lutar, e tem a maioria dos associados. Prova disso é o número de professores que estão aqui hoje. Então, eu peço aqui a toda essa casa, aos nobres colegas, vamos convidar o prefeito, né, a secretária de Educação, para que a gente possa discutir todas essas questões aqui de transporte escolar, de creches fechadas, de falta de algumas escolas na zona rural ainda fechada, do reajuste salarial do professor, que nada mais do que justo. Aí, aproveitar aqui, abrir um parêntese, e não só o reajuste dos professores, mas tem a guarda municipal, tem os agentes de endemias, os agentes de saúde e todos os funcionários públicos municipais que têm sua data base agora no mês de março. Então, senhores, é uma série de demandas que, às vezes, eu digo aos senhores, eu não estou tendo tempo de trabalhar com todas as demandas que eu estou recebendo. Confesso a vocês que ontem cheguei em casa esgotada, porque são muitas demandas. São estradas esburacadas, são ruas terríveis, praticamente intransitáveis, isso desde o mês de novembro, são licitações de carta marcada. Eu não sei, o líder da situação, ele falou tanto aqui na gestão passada. Eu lembro que ele falava, qualquer hora vai chegar a Polícia Federal aqui, mas nunca chegou para a gestão passada. Agora, cuidado, que o que está acontecendo aqui no nosso município, a Polícia Federal pode chegar a qualquer hora, porque o que nós estamos acompanhando, a situação não é boa, não. São coisas absurdas que estão acontecendo no nosso município. Aí eu lembro de uma frase que eu sempre escuto aqui, escutei durante os 4 anos, e que sempre se repetiu aqui, que eu acho que eu vou começar a usar, vereador Helenildo. A frase é, o povo não é besta, não. O povo sabe, está acompanhando tudo e sabe o que é que está acontecendo no nosso município. Ouvi tanto isso e agora eu vou repetir. Eu vou repetir para quem está aí na gestão. O povo não é besta, não. De forma alguma. Podem ter certeza disso. Mas... Calma, só um minuto. Eu quero aqui, só para fechar, nobre presidente, como eu disse, que meu tempo esses dias, eu tenho que dividir para sérias coisas, eu quero falar, só para concluir, em relação aos banheiros, pedir providências aqui, do mercado ali de carne, eu fui até lá porque os feirantes me chamaram, está um absurdo. As pessoas precisam ter, pelo menos, ao trabalhar ali vendendo o seu pão de cada dia, ter uma dignidade. Mandar o prefeito consertar aqueles banheiros, senão vai cair em cima deles qualquer hora. A quadra Q, como eu já citei aqui, quero falar também da denúncia que eu fiz sobre a cooperativa de transporte, vou encerrar, certo? Que são descontos absurdos. O prefeito, ano passado, foi mais de 8 milhões com a empresa de terceirização e o município desse jeito. Para onde vai esse dinheiro, nobre presidente? Bora abrir uma CPI aqui para descobrir, é o que está precisando. Tá ok, mas não vou abusar, já contrariei o nobre presidente hoje. Então, eu quero agradecer aqui a todos vocês, aos pais, aos professores, à Guarda Municipal que está aqui nos prestigiando hoje. É um imenso prazer, certo? E a todos vocês que estão em casa. Um final de semana cheio de paz, de luz. Que Papai do Céu abençoe cada um de nós. Até a próxima sexta-feira.
Essas foram as palavras da vereadora Nádia Nara Magalhães Miranda de Melo.